Queridos irmãos, que a paz de Jesus tome conta dos nossos corações, nesse espaço que conseguimos de parar um pouco para refletirmos, já estamos há alguns dias caminhando juntos. Já estamos identificando as nossas companhias, selecionando. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, deixa eu criar o cenário. A proposta é que nós estamos em uma estrada e na mochila de nossa alma nós vamos colocando aquilo que nos será útil ao longo deste caminhar. Exemplifico. Sabendo que nós encontraremos à noite, deveremos levar uma lanterna em nossa mochila, para que no momento que as sombras nos envolvam, nós possamos sacar desta lanterna e iluminar a estrada para evitar os tropeços. É claro que estamos falando dentro de uma proposta metafórica. Então, nessa mochila, nós aprendemos também que deveremos constantemente identificar o que colocamos, porque muitas vezes a gente coloca coisas que acha que vai precisar e termina fazendo peso. Nós colocamos também a companhia de algumas pessoas, ou seja, os pensamentos de alguns guias que nos auxiliarão nessa trajetória. É claro que em dado instante tivemos que identificar a proposta do Cristo. Semana passada, nós falávamos de Allan Kardec. E hoje nós queremos dar continuidade. Estamos agora em uma parada para refletir e voltarmos à estrada, e paramos numa roda de espíritas. Ali nós vamos trocar as informações necessárias, agasalhando a condição de informações prioritárias para auxiliar o nosso caminhar. E olha o que é interessante. Allan Kardec, ele se apresenta à sociedade, inicialmente parisiense, e depois o eco chega a todo nível, toda a Terra. Ele apresenta o livro, e hoje nós vamos falar um pouco deste livro, porque tem ensinos notáveis que muito auxiliarão o nosso deslocar. Esses ensinos espiritistas serão luzes na nossa alma, luarizando o nosso ambiente espiritual, para que tenhamos uma melhor compreensão desse nosso deslocamento. E Allan Kardec, ele faz uma introdução, e é uma introdução mais acentuada, né? A que nós aqui chamamos de prolegômenos. E nesta introdução, Allan Kardec diz que o relacionamento com o plano espiritual, o contato do plano espiritual com o plano físico, se dá dentro das leis naturais. Gente, esse enunciado por si só é de uma riqueza e de uma grandiosidade que vai em muito elucidar alguns fatos que ocorrem com o espírito quando aprisionado na carne. Ora, o contato do plano espiritual com o plano físico se dá dentro das leis naturais. Ou está dentro das leis naturais. Porque o conceito de espiritismo, nós vamos encontrar que é uma ciência, que é doutrina, né? Que é religião, que é filosofia, uma ciência de observação. Mas no opúsculo que é o espiritismo, Kardec conceitua que espiritismo é uma ciência que trata da origem, da formação dos espíritos e a relação com o plano físico. Por que nós trouxemos isso, gente? Porque esse nosso relacionamento com o plano espiritual, ele se dá continuadamente. Em verdade, a doutrina espírita vai elucidar, vai desmistificar todo este intercâmbio com o plano espiritual, que até então se dava dentro de um ambiente de mistério. Era como se existisse uma fumaça que impedisse ter uma visão lúcida. Então, a gente volta no tempo e vai encontrar Confúcio, lá atrás, já dizendo que quando nós estivéssemos no Templo da Paz, quando nós estivéssemos agindo ou pensando porque nos acreditamos sozinhos, acautelemos, porque os Espíritos nos observam. Paulo de Tarso diz que há uma nuvem de Espíritos a nos observar. E se nós buscarmos, ao longo da trajetória da humanidade, a intervenção do plano espiritual é um contínuo. A Bíblia, esta biblioteca que vai nos passar os azimutes divinos para que a gente chegue neste ambiente de plenitude, é uma riqueza constante deste intercâmbio. E ocorre que então Kardec vai nos dizer uma coisa que é de fundamental importância. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele se subdivide em quatro outros livros, né? Porque são esses tomos que formam o Livro dos Espíritos. E o segundo livro é chamado Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. E ali da questão 456, até a questão 472, nós vamos encontrar perguntas diretamente relacionadas com a interferência dos espíritos em nossas vidas. Porque é o seguinte: tem um livro trazido por um mentor espiritual, muito conhecido no nosso mundo espírita. Este mentor é Emmanuel. O médium é o nosso querido e inesquecível Chico. E o livro é Pensamento e Vida. Olha como é interessante esse livro. Esse livro é o pedido de alguns espíritas a Chico para que ele rogasse a Emmanuel um livro que cuidasse da preparação dos espíritos quando vem a carta. E Emmanuel nos faculta esta cartilha, que ele diz que é uma cartilha que é muito trabalhada antes dos espíritos medianos retornarem às esferas físicas. O nome do livro é Pensamento e Vida. E ele vai iniciar esse livro dizendo que a mente é o espelho que reflete a presença de Deus onde nos encontrarmos. Mas se a mente é esta, então, essa piscina, ela refletirá os céus. Mas se essa água tiver turva, e é muito importante o teor dos nossos pensamentos. Por quê? Em outro livro também trazido, pelo nosso querido Chico. Só que desta vez, o repórter do plano espiritual é André Luiz. O livro é o nosso lá. O capítulo, salvo engano, é o 37. É onde vai falar da preleção de Veneranda. Ela diz que o pensamento é essa fonte de conexão precisa. Então, o pensamento tem endereço certo. Por quê, queridos irmãos? O nosso pensamento se reflete, e eu vou trazer uma palavra, oriunda com a doutrina espírita, psicosfera. A psicosfera é um neologismo que tem por base a eletrosfera. A eletrosfera da nossa psique, o ambiente que envolve o nosso psiquismo, tal qual o campo dos elétrons em torno de um núcleo, onde nós temos um átomo. Então, nós temos o nosso psiquismo e a emanação dos nossos pensamentos criando um campo em torno de nós. E o que é interessante, queridos amigos, muitas vezes nós disfarçamos quem somos, mas o nosso pensamento se reflete no plano espiritual e é perfeitamente identificado pelos espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec questionando os guias da imortalidade e esses guias nos respondendo. Como, por exemplo, nós vamos encontrar Kardec perguntando se os nossos pensamentos mais íntimos os espíritos conhecem. E se eles interferem em nossas vidas. Aí é quando os espíritos respondem que, na verdade, os espíritos conhecem os nossos pensamentos. Não somente interferem em nossas vidas, como não poucas vezes chegam a nos dirigir. Ora, meus irmãos, qual a importância dessa informação para a nossa viagem? A importância é porque lá atrás nós falávamos da necessidade do autoconhecimento. Lembra? Marque um encontro com tua alma. Não seja a tua persona. Persona é uma palavra grega que está vinculada à máscara. Que são as máscaras que os atores se apresentavam no teatro. Nós desenvolvemos alguns personagens. O problema é quando nós nos confundimos. Ocorre, queridos irmãos, que, por desconhecermos quem somos, os espíritos se infiltram. Mas aí nós perguntaremos como nós deveremos fazer para afastar os maus espíritos, porque os bons espíritos nós queremos companhia. Mesmo porque, dependendo do avanço desse espírito, ele já vai apresentar a sua própria luminosidade, diferentemente de nós. Então, essa luz que nos cativa pode espraiar-se em torno de nós, guiando os nossos caminhos. E é isso que nós fazemos quando colocamos os ensinos desses espíritos mais evoluídos dentro de nossa alma, na bagagem do nosso espírito. Essa questão é a 459, especificamente, quando os espíritos dizem, quando os espíritos falam, que não poucas vezes os espíritos outros nos conduzem, nos leva a reflexões muito profundas em torno de quem somos. Porque a interferência espiritual se dá. Mas se a gente não tiver um autoconhecimento, para a gente saber quem é, o que é nosso e o que não é, ou ainda aquilo que nos pertence, mas que não nos acrescenta, porque não existe evolução sem reforma íntima. Nós não ancoraremos na plenitude de quem somos, sem nos modificarmos. Sem toda essa tralha, sem todos esses instantes que nos promove essa mudança de comportamento e nós não temos um equilíbrio, um centro. Porque quando Kardec pergunta o que deveremos fazer para afastar os maus espíritos, qual seja atrair os bons, dar-se-á pela nossa reforma íntima. Uma reforma pede um modelo. Um modelo que nós nos aproximemos. Por quê? Eu tenho que fazer uma reforma baseada em quê? Uma reforma de quem eu sou para quem eu quero ser. E qual o modelo que eu quero ser? Isso Kardec também pergunta aos espíritos. Esta é a questão 625. Qual o modelo que Deus nos legou para a humanidade? Jesus de Nazaré. Então, para que a gente consiga ter essa reforma íntima, se aproximar desse modelo, nós precisamos nos conhecermos para potencializarmos aquilo que a gente acha que já tem o cheiro do Cristo e abstrairmos do nosso comportamento aquilo que destoa. E aí vem o problema. É o problema da influência do meio. Nós estamos em um instante social em que muitos sociólogos, filósofos, denominam como instantes bem delicados. Por quê? Porque esses são instantes em que nós gostamos da evidência, do destaque. E isso nem sempre implica ter esse destaque dentro de um equilíbrio, mas ter um destaque para esse instante. Por exemplo, existem recursos que a gente tem que estar muito bem preparado para lidar. O Cristo dizia que a maior dificuldade para fazer esse trajeto, para chegar neste propósito de plenitude, é o recurso do dinheiro. E nós poderemos dizer que dinheiro, que poder, que beleza, são óbices bem complexos de serem transpostos. E temos que estar muito preparados, porque senão nós nos perdemos. Então, a intervenção do plano espiritual inferior em nossas vidas se chama obsessão dentro da terminologia espiritista. Essa obsessão, ela vai de um grau muito simples, de uma influenciação, até uma subjugação. Subjugação é esse conceito trazido pelos espíritos quando não somos nós mais que nos guiamos. São os outros que conseguiram cercear-nos de tal forma que nós não mais emanamos o nosso pensamento livre-arbítrio. Ora, queridos amigos, dentro dessa estrutura, nós temos que fazer um estudo muito profundo de nós mesmos para sabermos aquilo que não é nosso, extirparmos e termos cuidado com as nossas companhias espirituais. A obsessão é a influência dos espíritos inferiores. Por quê? Porque os espíritos inferiores, eles não aceitam o exercício do nosso livre-arbítrio. Eles cerceiam o nosso livre-arbítrio. Eles se impõem. Então, muitas vezes, quando nós estamos em um processo de uma simples influenciação, vem-nos ideia, chega-nos um pensamento. Mas quando essa obsessão ela vai se caracterizando de uma forma mais profunda, o pensamento reincide e fica em torno de uma gravitação, de maneiras que cerceia, e a gente começa a atender. Então, A dificuldade, quando a gente não se conhece, é porque a gente pode se permitir ser conduzido por esses pensamentos, acreditando, então, que isso está fazendo sucesso, por exemplo. Quando a obsessão, ela causa dor, quando ela cria dificuldades, é mais fácil a gente combater. Por que a gente tem que ter atenção nisso? Porque nós estamos falando do nosso deslocamento com as nossas companhias. Se eu não tiver cuidado, o meu pensamento se espraia e vai fazer convite a algumas companhias. E eu nem percebo e atraso essas entidades que dificultarão o meu caminhar, se tornando um peso. Então, o pensamento se espraia. E no nosso pensamento, nós fazemos conexões. Nós fazemos conexões. Inicialmente, talvez sutil. Então, a gente pode dizer que o pensamento da gente é um convite. Aí eu queria fazer uma pergunta para a reflexão de vocês. Quando vocês vão fazer uma festa, um evento, vocês distribuem convites alhures ou vocês selecionam quem vocês querem na sua casa? O pensamento é um convite para a tua casa mental. Então, nós temos que selecionar os nossos pensamentos. Jesus dizia que do que o peito tiver cheio, disto fala a tua boca. Emmanuel, o sempre sábio Emmanuel, ele diz: queres saber qual o teor dos teus pensamentos? Se vigie e se analise. Por exemplo, tá a tua turma reunida. Aí você chega, identifique qual é o tipo de pergunta que a turma vai fazer a você. Porque esse é o teu pensamento. Esse é o teu tesouro. Se a turma pergunta das festas, do corpo, da comida, de dinheiro, de poder, de vaidade, esse é o teu tesouro. E talvez você se assuste com o que você provoca nos outros. E aí você tem que ver se você gosta ou não. E se você não gostar, você tem que se modificar. Por isso que o Cristo dizia: orai e vigiai. A oração é a conexão com o alto. Oração, nós já falamos sobre isso, não é o idioma, não é o recitar, é a emanação da alma. As palavras vão tentar acompanhar o teu pensamento. E talvez muitas vezes as palavras não acompanhem, porque é muito difícil trazer a sublimitude do sentimento com as palavras. A gente tenta, não é verdade? A gente diz assim: eu te amo do fundo do meu coração. Como você é importante para mim? Porque a gente tenta traduzir aquele sentimento que é pleno. Então, a oração é essa conexão. Quando a gente se conecta, é via de mão dupla. A gente emana a Deus e recebe o fluxo divino. É por isso que na oração tudo ocorre. Tudo é possível. Porque você se abstrai das dificuldades e se conecta. E nessa porção divina que fica em ti, você terá uma referência para tu, para que você se vigie. Ora, não foi isso na minha conexão com Deus. Então, essa vigilância. Sim, Marcos. É por isso que tem que ter o autoconhecimento. Invariavelmente você se espraia. E nesse seu se espraiar, você fará conexão. Por quê? Manuel Filomeno de Miranda, ele diz algo assim, ó: não existe obsessão sem conexão. Então, o pensamento obsidente ele pede uma conexão. Então, você oferta o plug e a entidade se conecta. Por isso que não existe terapia desobsessiva sem a reforma íntima. Não existe. O problema é que quando você faz uma conexão com entidades que dificultam os seus dias, porque eu vou tentar tornar isso assim mais pedagógico, ou seja, mais facilmente agasalhado. Nós diríamos que as obsessões elas têm duas conexões: por perseguição, onde aí o plugue, a conexão, é o sentimento de culpa, e por afinidade. A afinidade, que é uma boa parte, dá-se por conta das nossas más tendências. E aí as entidades se conectam. O problema é que a gente gosta de ser do jeito que é. Por exemplo, num ambiente que as pessoas se permitem os alcoólicos, nós sabemos, nós espíritas, nós sabemos que o compartilhar da bebida com as entidades vai diminuir a ação do álcool por sobre nós. Por quê? Quando nós estamos falando academicamente, uma quantidade X mínima de álcool já vai mudando o nosso comportamento. Só que no momento em que as pessoas se sentem evidenciadas porque bebem muito, sem dormir no mundo do comportamento, isso está sendo um convite. Porque quando você diz assim que bebeu só, na verdade, você poderia dizer encarnado. Porque desencarnados podem ter mais alguns. Então, quanto mais bebida alcoólica você suporta sem fazer uma ação efetiva sobre você, isso implica dizer que mais entidades têm compartilhando aquela bebida contigo. O problema é que tem pessoas que gostam. A dificuldade se dá na obsessão. Quando a obsessão traz prazer. Porque a obsessão pode trazer satisfações, como esta que eu lhe falei. Nós podemos ter uma, e essa é uma das mais perigosas, são as obsessões sexuais. Porque o gozo, o prazer, ele atende comensal e hospedeiro. E isso cria uma dificuldade muito grande, muito grande. Porque aí, num momento em que a sociedade evidencia o sexo, evidencia a vaidade, entidades existem que emanam essa fragrância sexual e faz conexões com encarnados que se sentem importantes por ser assim e quando passam se sentem desfilando e atraindo olhares, isso mexe e há essa conexão. Eu vou até particularizar um caso que a gente vivenciou de uma moça que nos procurou porque ela não conseguia ficar em uma relação. E ela disse que às vezes até pensava, mas perdia o interesse quando a relação começava a ficar séria. Nós identificamos a companhia de um parceiro e ela começou a fazer o tratamento. E um certo dia, nós tivemos a oportunidade de conversar com o irmão. E o irmão dizia que ela já tinha sido parceira dele em vida passada. E é claro que ele não poderia participar da relação se ela tivesse uma relação equilibrada, sólida, moralizada, evangelizada. Aí não ficaria espaço para ele permitir. Mas ele trabalhava sua sexualidade dela e ela gostava, e assim ele participava daquelas relações. O problema, queridos irmãos, eu vou concluir essa história para falar dessa dificuldade. E nós fomos conversando, convencendo que ela tem um propósito, ela está na carne. Bom, e aí ela aceitou essa mudança e ele disse, olha, eu não quero mudar, mas eu vou me afastar. Ela quer seguir o roteiro dela, eu vou aceitar. Ela siga o roteiro dela. E assim se deu. A moça continuou a frequentar a casa por uns tempos, disse que estava se sentindo muito bem, tinha um relacionamento, se sentia à vontade, deixou de ir para a casa espírita. Tempos passam, não posso precisar quanto, e ela volta. E aí, ela chega para a gente e diz: Vitor, eu acho que aquela entidade voltou. Porque eu estou numa dificuldade, não consigo ficar em relações, sou mais atraída pelo sexo do que. E nós, à noite, na mediúnica, mentalizamos. E o irmão veio. E eu disse: meu irmão, você não garantiu que não ia mais procurá-la? E ele disse: olha, eu cumpri. Eu disse a você que não ia mais procurá-la. Mas eu não disse a você que se ela me procurasse, eu ia dizer não. Foi ela que me procurou. Ela, quando dormiu, me procurou. E aí, meu amigo, eu simplesmente deixei fluir. O problema dessas obsessões, eu estou pegando como exemplo a obsessão sexual, é porque esse estímulo do prazer que se dá no ambiente do cérebro por liberações de determinados componentes neuroquímicos. Imagine que você se utiliza de uma droga em que essa droga, ao cair na fenda sináptica, potencializa o prazer. E nós sabemos de inúmeros dependentes químicos. E quando eles usam determinados tipos de químicos, esse prazer é tão grande que eles têm um pico. E depois, eles, quando retiram este componente químico, a produção natural de uma dopamina, por exemplo, não vai mais proporcionar, pelo menos por um intervalo, por um interstício, aquela alegria, aquela euforia que sentia por ter potencializado com esse químico. Então, passa aquele período em que a pessoa vai ter crises de abstinência, porque vai sentir a falta desse estímulo nesta fenda sináptica, que tem toda uma repercussão no sono. Não é diferente às obsessões sexuais, por exemplo. Quando há uma parceria na sexualidade, e essa parceria cada vez mais vai se acentuando, e em dado momento, isso vai criar uma dificuldade, porque quando você se envolver, não no ambiente das sensações, mas dos sentimentos, vai criar uma distância das sensações. Só que você vai sentir. É por isso que muitas relações onde o parceiro ou a parceira tem uma vida dupla e o seu companheiro ou a sua companheira tem uma vida moralizada, quando ele vai se relacionar intimamente com esse que tem uma vida moralizada, a entidade não participa. Como ela não participa, é como se não tivesse a droga que potencializa o prazer não é tão intenso. E como ele está com o campo de sentimentos deturpado pelas sensações, ele vai questionar se ama. Porém, quando ele se relaciona com o sexo casual, com o sexo sem sentimentos, com sexo sem uma base moral, a entidade participa. E quando a entidade participa, potencializa esse prazer. E isso cria uma dificuldade muito grande para ele se equilibrar, para ela se equilibrar e seguir sua rotina. Porque a distância dessa entidade vai fazer com que ele tenha uma crise de abstinência. Ou seja, ele se desliga da entidade por uma mudança comportamental, mas ele vai passar um período que o prazer não é tão intenso, até que ele se depure, até que ele tire toda essa carga negativa, até que se estabilize a sua condição neuroquímica, e ele também trabalhe os sentimentos, para ele ver que os sentimentos é um ambiente muito mais pleno, porque não é somente uma satisfação física, é uma satisfação espiritual. As obsessões que promovem o prazer às partes são de difícil resolução. Mas nós estamos aqui nesse estudo. E interessante, vamos trazer algo mais simples. Começa-se com a vida social, em uma bebida, e de repente se faz essa parceria. Aí você identifica que essa bebida começa a criar dificuldades para a sua saúde, seja saúde física, saúde financeira, saúde social, saúde familiar. A bebida começa a criar um mal-estar. Aí você identifica, talvez até por orientação médica, ou talvez por conta de uma dificuldade familiar, a esposa diz que eu não consigo mais conviver, se permanecer assim, cria uma distância. Aí você decide, não, vou parar de beber. Só que se você parar de beber, você vai criar um espaço, porque até então a sua rotina, o seu lazer, era todo regado à bebida. Então, quando você se distancia da bebida e não preenche esse espaço, não demora para que você volte e volte e intensifique essa bebida. Isso Jesus já tinha dito no Evangelho de Mateus. Quando um malfeitor, quando um demônio, no sentido de daimon, do grego, quando uma entidade é expulsa da sua casa mental e ela perambula, ou seja, ela não se modifica, e ela retorna e encontra a tua casa mental vazia, ou seja, você não a preencheu com um valor real, ela volta e traz mais 7 malfeitores. Ela vai potencializar a sua dificuldade. É por isso que a doutrina espírita oferta uma terapia que ela é ofertada a comensal e hospedeiro. É uma oportunidade para que espírito encarnado, à luz dos ensinos do Cristo, se renova. Mas nós não podemos esquecer da necessidade da modificação comportamental. Sem a modificação comportamental, não há desobsessão. Porque ainda que aquela entidade tenha se modificado, outras voltam. É como se você tivesse uma ferida e ali pousam moscas. Não adianta você espantar as moscas. E sim, cicatrizar a ferida. Então, isso nos leva a reflexões muito profundas, porque nós estamos em um momento em que se potencializa a sexualidade, potencializa a beleza física, potencializa. Então, você emana seu pensamento, você faz o convite, e os espíritos atendem, porque quando nós estamos num ambiente espiritual, distante de uma realidade de evolução, nós temos como referência o mundo material. E para que eu sinta no mundo material, eu preciso de um ambiente físico. Eu preciso de alguém que me hospede. E o ideal é que essa hospedagem anua com os meus pensamentos. Então eu formo uma parceria. Eu formo um condomínio, em uma expressão trazida por Hermínio Corrêa de Miranda. Porque muitas vezes nós temos inúmeras companhias espirituais e nós não achamos ruim. O vaidoso, o orgulhoso, o dependente, o sexólatra. Porque tem-se companhia. Mas, como alguém trazia, como identificar, é importante que a gente identifique as nossas más tendências. Aliás, a doutrina espírita vem para nós. De maneiras que a gente possa combater as nossas más tendências e amanhã ser melhor do que hoje. E eu queria trazer, espero que nós tenhamos um tempinho, uma orientação. Porque nós sempre transferimos os erros para o plano espiritual. Nós devemos acolher essa proposta. Para que haja conexão, eu tenho que ofertar o plug. Se eu me conheço, identifico as minhas más pretensões, eu combato. Uma vez uma moça me procurou e disse, Vitor, eu sou uma pessoa equilibrada no meu dia a dia. Sou uma pessoa centrada, me sinto bem. Agora, quando eu bebo, eu perco o meu eixo. O que é que eu devo fazer? O que é que vocês acham que eu disse? Não beba. Não beba. Porque você precisa se conhecer para combater as suas más tendências. Então, a gente tem que entender se a gente faz esse estudo profundo do nosso comportamento. Portanto, hoje, o que nós estamos colocando na mochila, que nós pegamos essa luz quando abrimos o livro dos Espíritos, foi a interferência dos Espíritos em nossas vidas. Estamos falando da interferência dos Espíritos inferiores, porque não respeita o nosso livre-arbítrio. E para isso nós temos que buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento facultar-nos-á a visão dos nossos erros e o combate. E quando nós nos predispomos a nos modificar, não tenhamos dúvidas do auxílio do plano espiritual superior. Só precisa a gente emanar o convite. Quando Pedro chega para o Cristo, diante da multidão que tem escutado e à noite tem chegado, e eles estão com fome, e ele pede o pão, Jesus diz: o que dispõe de vós? De alguns poucos pães e peixes, dai buscar que eu os multiplico. Se nós apresentarmos a boa vontade, o propósito de nos tornarmos melhores, o Cristo multiplica essas potencialidades. E a doutrina espírita ainda agasalha aqueles outros que não encontraram forças e mesmo no plano espiritual sucumbem às suas más tendências. Agasalha-los-á e os levará para clínicas de desintoxicações. Ambientes de auxílio à luz do evangelho com os recursos mais elevados do plano espiritual para que esses espíritos que dificultaram os nossos dias, voltem à condição de amigos, nos fortalecendo ao longo deste roteiro, para que não fiquemos nos óbices do caminho. Que a divina paz de Jesus ilumine a todos nós. Uma boa noite para todos.